Você só é o barulho.
Quem tá? Não vai
não,
dar.
Não, tô gravando aqui já.
Já tá gravando, mas tu não apertou não, pô?
Não, Gabriel, que eu tô indo. Ei, peraí.
Acredito, né?
Que droga, meu.
Foi mal.
Vixe.
Aí ia ficar na gravação. Lá, 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 ia, lá, ia. A música do meu celular. Aí ia tá certo, né?
Saudações, sejam bem-vindos ao CrossoverCast, o podcast do Mestre Veterano. O assunto desse podcast de número 1 será o que é o RPG. Mas, antes de começar, eu gostaria de saber o que o meu grupo faria se, ao pilhar um tesouro no fundo de uma masmorra, fossem surpreendidos pela figura de um enorme dragão. Detalhe, ele não está com cara de bons amigos.
Olá pessoas, aqui é a Tina, mestre guerreira, e eu diria pra esse dragãozinho, Charizard, vamos pra sua pokebola.
Opa, aqui é o Ragnus, o ranger maluco, eu diria, meu chapa, vamos jogar RPG, porra.
E aí galera, aqui é o Ladino Aprendiz, já que nesse grupo não tem guerreiro, eu saía furtivamente, com ouro, claro.
Muito sábio as palavras do Ladino. Pois é galera, a gente aqui já tá aumentando, já tá virando uma equipe mesmo. Temos a Tina, que já participou do anterior.
Ei.
O Ragnus.
Estamos aí.
E o Ladino Aprendiz, que inclusive já tem um post aí no blog, vocês podem estar conferindo. Primeiramente, antes da gente entrar no assunto mesmo, o que é o RPG, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que baixaram o piloto número 0. Né, realmente galera, tava com uma qualidade péssima, mas é como eu quis colocar, foi o CrossoverCast número 0. Foi mais um teste, na verdade eu não iria nem divulgar, mas com uma certa edição, a edição ficou legal, eu resolvi publicar. E oficialmente a gente tá começando agora com o CrossoverCast número 1. O RPG, ele tem a sua origem nos Estados Unidos, começou em 1974. Então, é um jogo que inicialmente era norte-americano. Ele foi, a base dele fundamental foram os jogos de tabuleiro. Eu vou usar um exemplo bem geral para quem realmente não conhece, mas é um exemplo que todo mundo já teve contato, que foi aquele jogo imobiliário. Então, basicamente, o RPG foi baseado num jogo parecido, só que a temática do jogo era jogos de guerra, os famosos wargames. Essa cultura dos jogos de tabuleiro, ela é muito grande nos Estados Unidos. Desde os anos 70, o pessoal joga lá wargame, tanto quanto o pessoal aqui joga xadrez ou dama. Se reúne pra passar o tempo e tal.
Resumindo assim, o jogo de tabuleiro é como se fosse o vovô do RPG. O RPG é praticamente o avô.
Exatamente.
É isso mesmo.
É o protótipo, né? É daí que surgiu, é as bases. Por isso que a gente chama o RPG de jogo. Porque o pessoal eu já vi tanta coisa, já vi o pessoal chamar de literatura. Você pode até considerar como arte, mas essencialmente, independente de qualquer outra definição que você queira dar, o RPG é um jogo, exatamente pela origem dele.
Porque também ele mexe com a sorte, né? Porque todos os jogos de RPG, na origem, jogam com dados.
Ou no azar, né?
Exatamente. E basicamente, como é que surgiu essa mudança? Os idealizadores, o que a gente chama os nossos pais, né, os criadores do roleplay game, foram dois nerds inovadores, chamados Dave Anderson e Gary Gygax, que nesse ano que eu citei, 1974, eles estavam jogando lá o wargame, que basicamente era o quê? Cada um tinha seu castelo, seus exércitos, e a intenção de cada um era destruir o exército do outro. Porém, eles, insatisfeitos com a dinâmica do jogo, eles quiseram ampliar. Em vez de eles usarem um conjunto de soldados para invadir o castelo do outro, eles quiseram fazer aventuras solos. Eles se questionaram, pô, e se eu pegar três soldados meus aqui e invadir o teu castelo por trás? fizer uma invasão em aventura solo e entrar ali pelas masmorras do castelo. Eles tiveram um problema pra isso, porque nas regras do jogo não abordava esse tipo de situação. Então o que eles fizeram? Eles criaram essa situação. E aí o jogo foi desenvolvendo, foi acontecendo a coisa, até que começou a virar uma espécie de complemento do jogo, complemento de um jogo de tabuleiro, que chegou até nome, que é o Chainmail. Chainmail no inglês quer dizer cota de malha, que era o que? Você comprava o jogo, você tinha um jogo de tabuleiro, um jogo de tabuleiro oficial de wargame, só que você já tinha regras ampliadas, que você podia pegar personagens individuais, você já era meio que o RPG engatinhando nesse período aí. Só que de 1974 até 1980 isso foi desenvolvendo. E foi em 1980 mesmo que explodiu o tipo de jogo de roleplay game baseado no D&D, que a gente conhece aqui como Dungeons & Dragons. Basicamente é desse período que o RPG vem se desenvolvendo até os dias de hoje.
É, eu acho que o RPG ele é tipo a necessidade que esses criadores tinham de tentar criar mais liberdade pro jogo, entendeu? Porque todo jogo de tabuleiro, o jogo de turno, ou de carta, você sempre está limitado àquelas regras altamente restritas. O RPG, ele tem as regras dele, mas ele tem uma vantagem que nem o jogo tem, que é justamente as tomadas de decisões e como elas podem influenciar no jogo de um âmbito inacreditável. Você pode mudar toda a história por uma única decisão sua. E eu acho que era justamente isso que eles estavam sempre bolando para fazer o RPG ficar cada vez mais interessante, entendeu? E por isso que sempre tem esse lance de primeira, segunda, terceira edição, que eles justamente sempre estão tentando bolar uma forma de deixar o RPG cada vez mais amplo, uma liberdade maior de decisões, e a gente vai até falar mais pra frente. Mas continue.
Não, é exatamente isso aí, você tocou no ponto exato. Porque assim, em 1986, ou seja, 6 anos depois de lançar o Dungeons & Dragons, a Steve Jackson Games, né, através do seu criador lá, o Steve Jackson, ele criou o GURPS. O GURPS é desse período aí. E qual era a proposta do GURPS? É dar essa maior liberdade. Porque até então o D&D, apesar de ser já uma evolução do wargame, trazer regras mais ampliadas, ainda era muito preso. As regras eram muito restritas, a questão da interpretação era muito limitada. Então, qual foi a proposta do GURPS? Exatamente essa, um jogo genérico, com uma base de regras, você poder jogar qualquer coisa, do medieval até o futurista. Tanto é que a base do GURPS até hoje é isso, ele não vende um cenário, ele vende um sistema, por qual você pode usar esse sistema, que é o sistema de regras, é uma ferramenta, e a partir dessa ferramenta você está incluindo vários cenários. Então basicamente, depois de ver o de 1986, e o RPG não parou de crescer até então. Veio o Storyteller, que veio com uma proposta de interpretação ainda mais intensa, um sistema mais simples, mas uma dinâmica muito boa, e o D&D ele veio evoluindo também. E atualmente ele se encontra aí na sua quarta edição, e a gente já está aí prevendo uma quinta, exatamente aguardando aí no que é que vai dar isso aí. E assim, com relação ao primeiro contato que eu tive, basicamente eu entrei em contato com o D&D através da segunda edição, que inclusive foi uma proposta da Wizards of the Coast de exatamente trazer novas pessoas para o jogo. Quem é que lembra aí, eu acho que provavelmente o Ragnos vai lembrar, que é o First Quest, lembra dele?
Lembro sim.
Ele na verdade era uma...
Ah, já joguei.
As regras resumidas do D&D 2ª edição.
Mas ele tinha muito de tabuleiro também, era. Entendeu?
Ele tinha muito de tabuleiro. Ele era muito restrito também a movimentação do personagem, do movimento do tabuleiro.
Ele já tinha essa preocupação já, porque ele já fez um conjunto de regras mais resumidas, como se... É igual o Mini GURPS. O Mini GURPS, ele pegou as regras do GURPS e colocou o mais simples possível, usando só o básico do sistema, para que uma pessoa que nunca jogou RPG chegasse, pegasse o sistema, desse uma lida ali, e tivesse uma compreensão maior, para isso já ser um gancho para levar a pessoa pro sistema principal.
Pronto, então deixa eu dar um aqui de orelha, né? Que é aquela pessoa que não sabe de nada de RPG e tá tentando entender. Vamos dar uma recapitulada aqui. Então, o RPG, na verdade, foi uma necessidade que a galera que jogava tabuleiro queria colocar mais dramaticidade para aquela pecinha que tá lá em cima do tabuleiro. Eles tinham essa necessidade do jogo evoluir mais do que mover peças. Aí o que acontece? O RPG foi evoluindo justamente para isso, para que você consiga interpretar em cima daquela pecinha ali, que eles foram evoluindo até o ponto de se o jogador quiser, não precisar usar peças, certo? O mestre aí tava falando, o mestre veterano tava falando do primeiro contato dele com o RPG, certo? Eu olhando assim, no âmbito da época que eu olhava, não tinha como identificar que tipo de RPG era. Simplesmente o pessoal chegava pra mim e dizia, a gente vai jogar RPG agora. Aí não tinha esse lance de dizer, vamos jogar, no caso, os tipos, né? Que é GURPS, D&D ou o Vampiro, a Máscara, né? No meu caso, o primeiro contato foi com o Dungeons & Dragons, no caso, Advanced Dungeons & Dragons, né? Que é a segunda edição. E realmente foi, eu confesso, foi um pouco frustrante. Ô mestre, ô galera,
tadinho.
O primeiro contato com de vocês com RPG, o que é que vocês sentiram assim? Vocês não acharam meio frustrante não? Porque eu esperava algo muito mais, como é que se diz? É porque eu já vinha dos videogames, entendeu? Aí eu esperava tipo, sei lá, um jogo do tipo que você tinha que interagir com algo, entendeu? Só que o RPG ele dá esse bug pra você no início, porque você não tem nada pra interagir, entendeu? É praticamente a sua imaginação e a imaginação do mestre.
Completamente.
É, fica tudo, fica tudo na sua pegando cabeça.
Isso mesmo. Pegando como gancho aí nossas colocações, o que eu vi a ver sobre o RPG, que me explicaram de início, assim, no meu primeiro contato, foi que era um teatro sentado. Você interpretava sentado. Aí no caminho até o local do jogo, eu fui pensando, como é que é um teatro sentado? Né? Aí quando eu chego lá no local, era um quarto lá, com a cômoda lá cheia de carrapato, um negócio bem estranho lá na casa do cara que ia narrar pra gente. Aí ele pega e me dá uns papéis, tá aí, faz tua ficha, lê esse livro aí, faz tua ficha. O meu primeiro contato foi com o 3D&T, que é, assim, pra quem joga, assim, é o mais básico mesmo, pra quem tá iniciando, ele é ideal, certo? O 3D&T, porque tem várias edições, tá bem resumido, tá bem dinâmico. Tá bem legal pra quem quer aprender RPG, ir pelo 3D&T e não pros mais avançados, como o D&D, a terceira edição, o 3.5 e a quarta edição tá bem complexa, né? Pra quem for ter o primeiro contato, eu não aconselho a ir nesses, e sim ir pro 3D&T, que ele é o mais básico. E assim, começamos a jogar, aí sim que na hora do jogo é que você vai vendo o que realmente é o RPG, né? É uma forma de você se desprender e você virar outra pessoa, você se incorporar no seu personagem.
E tu lembra que foi tu que me levou, né? Eu não sei se era a tua segunda, se era a tua terceira edição, mas aí tu me chamou, tava de férias, fui lá, bora. Eu me lembro da cômoda. Foi uma sessão, mas foi a sessão suficiente pra eu começar a narrar. Tirei umas xerox mal feitas lá do Pokémon, sabendo nem as regras, foi só jogando dado lá e intuitivamente.
E você, Tina, qual foi a sua primeira impressão do RPG quando você teve o primeiro contato?
Assim, primeiro contato, revista, né, que meu irmão jogava. E aí, como ele tem a diferença de um ano, a gente teve, né, praticamente uma fase de adolescência bem próxima. E daí ele que trazia. Ele jogava com os amigos dele e ele que trazia essas histórias todas. E tinha lá, eu li a maioria das revistas da Dragão Brasil, eu li. E achava assim bem interessante. Uma coisa meio de louco, porque a Dragão Brasil ela não é como um manual mesmo, né? É mais uma questão, um resumo, algo que você pode fazer a mais pra incrementar. Eu nunca tive paciência quando eu era mais nova pra ler um manual mesmo. Ele até tinha e ainda tem alguns guardados. E assim, como eu já jogava games, né, jogos e tal, eu não senti, não vou dizer uma decepção, uma frustração, como o Ragnos, mas foi interessante porque é aquela questão da liberdade ser maior. Às vezes você tá jogando um jogo, eu tenho muito isso, e às vezes eu acho que naquela cena, naquele cenário que eu tô, eu podia, sei lá, fazer muito mais, podia ir pra ter mais missões ou coisas desse tipo, e geralmente o jogo não tem essa alternativa. Já no RPG eu achei bacana porque, primeiro, tudo depende de você, é o que você vai dizer, o que você vai fazer, e também tem aquela questão de você ficar mais focado em prestar atenção, porque não tem detonado pra partida de RPG. Você vai ali jogando, você tem que lembrar depois, você tem que lembrar depois onde que parou a aventura pra continuar. E assim, eu tô achando muito bacana. E com relação ao que o nosso Ladino falou, realmente, o 3D&T, ele é bem mais fácil pra quem tá começando. Eu falo mais pela questão da quantidade de dados, porque você só usa um tipo de dado. E facilita muito de você começar a se acostumar com a forma como é jogado, né? Tanto pra fazer as ações de batalha, pra sorte, pra achar alguma coisa, pra abrir uma porta, é tudo muito mais fácil. Quanto que nos outros sistemas você tem uma porrada de dados. Eu, quando jogo no outro sistema, eu tenho que olhar pro mestre pra ver, pra ele me dizer qual dado que eu vou jogar. Porque eu, sinceramente,
jogo D4, jogo D8. Jogo de 12.
Eu não sei nem pra que é.
Não, esse aí não é o D12. Esse é o D8. É, assim,
eu acho que é pelo fato do seguinte. Eu acho, na minha opinião, certo? Que tudo depende muito do mestre. O meu mestre na época, que é um grande amigo meu, o Eduardo, a gente até brinca com ele, ele é um mestre caracol, que ele é um cara assim que não é tão rápido nas explanações dele, é sempre naquela, né, naquela lentidão, sabe, tentando explicar. Aí o que acontece? Ele até mestra bem, mas o negócio é que eu não era acostumado com o ritmo dele, e eu também achava que ele muito estranho, e eu e o Eduardo ficamos amigos devido ao RPG. E eu sempre, e olha só, galera, como o lance do RPG é forte. Ou melhor, RPG não, o preconceito no RPG é forte. Eu era daquela galera, porque todo mundo na época de colégio tem uma galera. Eu era da galera do esporte, dava bom valor jogar basquete, lutar karatê, essas coisas. E eu não me ligava em outros hobbies. Os meus hobbies na época do colégio era esporte, entendeu? E tentar namorar, né? Como todo adolescente na época tinha isso, entendeu? Só que tem aquela galera que é os chamados nerds mesmo. Aquela galera desde de pequenininho, desde criança, né? Eu acho que eu acabei me tornando nerd por um tempo, entendeu? Aí o que acontece? Aquela galera que não é acostumada para aqueles hobbies dos nerds, cara, o preconceito é muito grande, entendeu? Primeiro porque você vê aquele cara estranho, sabe, isolado lá no fundo da sala, olhando, lendo um bocado de livro com figuras estranhas e monstros bizarros. Você já pensa logo assim, meu irmão, esse bicho é um psicopata. Só que um amigo meu, olha como é invocado esse lance. Só que um amigo meu, que ele jogava basquete comigo, ele disse, cara, vamos jogar RPG? Eu com quem? Não, com o Eduardo. Tu é louco, mas o Eduardo é maluco. Olha como é invocado. O Eduardo é maluco, meu irmão. Eu não vou jogar com esse. Eu jogar imagino. RPG, o que é? Não, não, cara, só dá pra você saber jogando. Não, mas me explica. Aí pra vocês verem, ele tá tendo aquela dificuldade que a gente tá tentando deixar mais simples, que é justamente explicar o que é RPG. Ele não conseguiu explicar pra mim o que é RPG antes de eu jogar. Ele disse assim, cara, vamos jogar. E aí você vai descobrir quando você começar a jogar. E o primeiro contato que eu tive não foi tão legal, entendeu? Justamente porque o mestre, o Eduardo, mas a sociedade é foda. O mestre não era tão bom, entendeu? E eu acabei tendo uma impressão não muito boa do RPG, entendeu? E eu só comecei a mudar quando eu fiquei mais curioso, porque tinha esse lance medieval e eu sempre fui fascinado com esse negócio de filmes medievais, né? Que na época dos anos 90 passava muito no SBT, né, na Cinema em Casa, né, aqueles filmes medievais. Eu sempre ficava curioso, né, para saber mais sobre as lendas, esse tipo de coisa. Eu sempre fui fascinado por esse tipo de coisa. Até porque quando a gente é adolescente, a gente sempre se impressiona com essas coisas. Eu acho que é por causa disso que o Cavaleiro do Zodíaco na época fez tanto sucesso. Porque a galera dá maior valor a esse lance de lendas, essas coisas medievais. Aí foi justamente isso que criou essa curiosidade de querer jogar outras partidas e mudar a minha opinião, entendeu? Mas eu confesso assim, que dependendo do mestre e de como ele trata o novato, é mais fácil ele afastar do que ele trazer.
Exatamente, depende da abordagem. Não, eu acho que eu fui um dos poucos que eu joguei uma sessão, né, mas eu tive ali a experiência, eu acho que não sei se foi uma ou foi duas horas, mas no outro dia eu já tava maluco, já tava gostei do conceito, até porque na época eu tinha conhecido anime há pouco tempo. Então tava na pilha, né, querendo assistir de tudo um pouco, e minha imaginação fervilhando. E quando foi bem antes. Aí no outro dia eu já tava narrando, mesmo não sabendo de regras nem nada, mas aquele conceito me cativou muito. Eu achei muito bom e consegui se eu não me engano, eu tava no domingo e na segunda ainda tava de férias. Eu reuni 3 ou 4 amigos e a gente já começou a jogar Pokémon.
Começou com 3DT, não foi?
Foi o 3DT, que foi o que eu tive acesso no, na hora, né?
Cara, eu comecei com o Advance Dungeon Dragon. Cara, em relação ao 3DT, ele é altamente complicado. Eu até acho o Advance Dungeon Dragon mais complicado do que o terceira edição. Porque ele mistura o lance de porcentagem com o lance de pontos. Isso, cara, pra um novato é um baque muito forte, entendeu? E o meu mestre, cara... O meu mestre não era um cara dinâmico, tá entendendo? Ele falava as coisas, mas ele não tentava
eu sei
dar
como
exemplos.
Aí o cara pensa, pô, cara, tu me chamou pra jogar.
Foi exatamente isso.
Terceira, cara. Que é isso? Essa rua de nome, esse nome, essa porcentagem.
Pois é, e é um lance assim que na época que eu e o mestre veterano jogávamos, que a gente se conheceu jogando RPG, a gente a gente formou uma grande equipe de jogadores. A gente jogava no colégio, a gente conseguiu esse local aí pra gente jogar. E o que é que acontece? Toda vida que chegava um novato, os veteranos ficavam até um pouco incomodados, entendeu? Porque toda vida eu parava a partida e focava pra treinar o novato em todos os sentidos, mostrar pra eles o lance do RPG, apresentar, tentar dar a mão pra ele seguir a gente, e não deixar ele no meio da partida como se tivesse um cego no tiroteio, que não tá sabendo de nada, as coisas acontecendo e a galera falando um bocado de número sem sentido. Isso é cor de maluco, tá entendendo? Então, tem que ter esse cuidado com o novato, e eu acho que foi uma coisa que eu não tive na época, e vocês, eu acho que vocês tiveram uma boa impressão, porque vocês tiveram bem melhor que eu, entendeu? Qual foi o seu mestre, Tina Guerreira?
Qual era o meu mestre? Oh, amor.
O mestre veterano. E você, mestre veterano, quem foi o seu mestre?
Não, assim, pra ser bem sincero, os primeiros contatos com a aventura mesmo, foi com a aventura solo. Eu adorava quando tinha na Dragão Brasil aquelas aventuras solos.
Já, eu falei.
Toda vez que meu irmão trazia, eu pedia pra ler. Assim, eu enrolava um pouco, porque quando eu morria, eu voltava só até um pedacinho. Mas foi assim, o primeiro contato que me fez... Se me cativou mesmo.
É verdade, a aventura solo, ela é tipo, legal dela é que ela te prepara pra aquelas velhas perguntas que o mestre chega assim, pra ti e pergunta: e aí, o que é que tu vai fazer? Só que esse que é que tu vai fazer é subjetivo. Já as aventuras prontas, ela é objetiva.
Deixa mais. É, mas
opção A,
já
você
te
vai
dá.
Para a direita. Opção B, você vai para a esquerda. É.
Bem, respondendo a pergunta do Ragnus, qual era o nome do menino lá, do mestre?
Era o Peterson.
Era o Peterson, assim, né?
Era o Peterson. Ele já vinha jogando há muito tempo, assim, ele era bem experiente. Ele formou esse grupo, né? Era basicamente todos. Tava à primeira vista o RPG. Ele formou o grupo, né, nessas férias. Se não me engano, foi de 98, 97.
Foi 99.
Não me engano, por aí. Aí ele formou esse grupo já pra mostrar, mas ele tinha um grupo bem experiente, jogavam. Os jogos mais complexos, assim, o Storyteller, Vampiro, Lobisomem, Mago, D&D, e ele formou esse grupo pra já mostrar, e assim, ele era bem experiente mesmo, então ele deu uma boa impressão pra todo mundo que jogou, é tanto que todas as pessoas que jogaram, hoje ainda estão na ativa, pelo menos que eu ainda tenho contato.
Eu sempre tive a impressão, depois que eu joguei o primeiro dia com ele, que o grupo era meio fechado, né, não era, assim, livre pra qualquer um. Tinha que ter mesmo ele conhecendo o cara e tal, mas... E aí, aproveitando o que a gente já falou sobre essa questão da dificuldade, o Samuel não entendeu e teve aquela frustração no começo. Assim, o que é o RPG? Se a gente for explicar para um novato, quando você for tentar explicar, quais são os cuidados que a gente tem que ter ao repassar esse tipo de informação? Será que é legal tentar explicar ou será que é bom deixar só... Na hora mesmo, não. Eu não vou te explicar aqui. Vamos jogar que você vai entender. Qual pra vocês? Qual é a melhor abordagem?
Tina, por favor, Tina. Primeira ajudante.
Ai, obrigada, seu amor. Eu acho que esse lance de você só falar na hora, dependendo da visão que a pessoa tenha, né? Tipo, ela pode ser uma daquelas pessoas que acha que porque tem, sei lá, um livro que tem uma pata rasgada, que é o do Lobisomem, ou esse de Vampiro, que também tem uma capa meio pesada, ela pode ter uma impressão de que é uma coisa demoníaca, satânica, sei lá. É, aí você vai chegar pra ela e dizer assim, vamos te levar ali pra jogar no cheiro do queijo, a gente tem um armário cheio de carrapato, mas eu não vou te dizer o que é, quando chegar lá a gente joga. A pessoa não vai, desculpa, mas a pessoa não vai, ela vai inventar mil desculpas e não vai. Eu acho que você, vendo mais ou menos que tipo de pessoa é aquela que você tá convidando, se você nota que ela tem, te dá uma abertura pra falar sobre o que é RPG, procura explicar de uma forma assim, bem por cima, bem simples, mais relacionado à ação, né? O que você faz, porque a parte técnica, que é assim, entre aspas, a parte chata, você vai quando você tá jogando. Então você não precisa falar, são tantos dados, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, você vai chegar pra pessoa, vai falar que você vai jogar. Se ela te perguntar o que é, tenta falar de uma forma que seja mais acessível pra ela entender, né? O vocabulário mais similar ao dela. E aí se ela gostar da ideia que você fez na cabeça dela do que é, lógico que ela vai com você, deixando bem claro que você não vai chamar a pessoa, obrigando ela a ir todas as vezes. Né, se você vai chamar pela primeira vez, eu recomendo, não é o meu caso, mas eu recomendo que você faça uma aventura rápida, né, começo, meio e fim, porque ela vai ter uma visão iniciada do que é a aventura, para depois você tentar jogar com ela, caso ela queira, uma aventura mais demorada, com mais detalhe, com mais pessoas também, assim. Acho que intimida muito você botar alguém que chegou agora num grupo que tem muita gente, porque geralmente quando é um grupo grande, é todo mundo experiente. Você ficar de novato é que nem primeiro dia em sala de aula em colégio novo. Você não conhece ninguém, você não sabe de nada. Você vai sentar ali e ficar calado. vai ficar introspectivo. Acho bacana, poucas pessoas e uma aventura rápida pra você ter uma noção. E se a pessoa gostar, óbvio que ela vai te procurar novamente pra uma aventura
é,
mais
isso
longa.
Aí, isso aí que a Tina falou realmente é muito bom, porque assim, você tem que ver o estilo da pessoa. Essa relação aí do livro, por exemplo, se você for mostrar o livro do Lobisomem, né? Segunda, terceira, a segunda edição que é rasgada, né? A capa.
Isso.
Pronto, exatamente.
É
eu acho aquela capa linda, mas tem gente que vai achar feia.
Se você mostrar pra uma pessoa que ela, vamos supor, geralmente quem gosta de rock, quem gosta mais de filme de vampiro, lobisomem, vai achar que é um romance sobre o assunto. Mas aí se você já fala com uma pessoa que, sei lá, ela é evangélica, ela já é mais puritana, ela tende, não que ela vá, mas ela tende a ver aquilo com olhos um pouco ruins, principalmente com a negatividade que a mídia já passou sobre o RPG. Por isso que eu digo, o ideal é você estar introduzindo os novatos com sistemas simples, exatamente, e isso aí é muito bom, Tina, mesmo. Aventuras simples, rápidas. Você chegar pra pessoa, não, é um jogo que dura o quanto você quiser, é um jogo que dura pra sempre. A pessoa vai pensar o que disso? Você vai passar o dia todinho jogando e não vai acabar nunca. Pode ter uma ideia um pouco distorcida quanto a isso. E você, Ragnar, qual a sua posição quanto a isso?
Ouvindo a Tina falando sobre isso, Eu acho que vai até rolar um flashback aí do mestre veterano e vai relembrar o que é que eu fazia, certo? O que é que acontece? O foco pra você explicar pra pessoa que é RPG, você tem que primeiro ter uma noção do que a pessoa gosta, certo? Por exemplo, tem pessoas com vários gostos diferentes. Tem aquela galera que curte mais anime, tem aquela galera que curte mais quadrinhos, curte mais filmes, ou então seriados e games, é o que acontece. Você tem que pegar uma área que ele gosta, você dá um exemplo de como o RPG pode melhorar aquela área que ele já gosta.
Abrir a cabeça dele, né?
Isso, tipo assim, ó, eu vou dar um exemplo. A Tina nunca jogou e eu tô querendo ensinar ela RPG. Aí o que é que eu faço? Eu digo, Tina, o RPG é como se tu pudesse fazer o que tu quiser com o Kratos. Fosse jogar God of War e tu pudesse fazer o que quiser, falar
caralho,
o que quiser e agir na hora que quiser. Não é só você ficar apertando quadrado pra bater fraco e triângulo pra bater forte. O Kratos, ele pode fazer o que você quiser. Por exemplo, ele pode manipular o inimigo dele conversando com ele, enganá-lo, usar aquela espada, usar para outros tipos de finalizações, para outro tipo de meios, entendeu?
O Kratos de arrogância.
Seria então? Seria
é inimaginável.
Kratos, não seria o Kratos.
Não, meu Kratos não ia conversar nunca.
O Kratos dado pelo programador, porque o programador já tem as frases tudo feitas que o Kratos vai falar. Que geralmente são frases monossilábicas. Porque o Kratos nunca desenvolve porra nenhuma, entendeu? E sempre,
ele é só porrada,
e sempre
porrada,
o Kratos
porrada.
Falando com a voz de quem roubou o Danonil dele. Oh, você, não sei o quê. Entendeu?
Aí, ele é o fodão, ele é o melhorzão.
Pois é, aí certas coisas que você acha altamente idiota que o Kratos fez, você poderia fazer diferente na história, entendeu? Imagine a história do Kratos, que no lugar do Kratos, na história seria você. Você tomasse as decisões por ele. Você explorar caminhos que o Kratos não explorou, decisões que ele não tomou, uma maneira melhor de lidar com as coisas. Porque, querendo ou não, se a gente avaliar, o caminho dele foi altamente destrutivo, mas você poderia trilhar o seu próprio caminho. E o RPG é isso, ele não limita por uma história já pré-determinada pelo programador ou por botões que você tem que apertar que só fazem aquilo ali. Você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, o Kratos ele pode, em vez de cair de frente com o inimigo, ele pode esperar o inimigo e atacá-lo pelas costas e por aí vai. Pode atacar de longe. E tem várias outras opções que você pode fazer.
Ou então você jogar só fazendo aqueles especiais que são super irados.
Imagina que irado o Kratos chegar pro Minotauro e fazer um teste de intimidação com o Minotauro. Faz uma intimidação e diz assim: Minotauro!
Porra, ele sai correndo sem
nada. Minotauro! Você sabe o quanto eu sou poderoso. Se você se juntar a mim, você vai sobreviver. Aí já pensou... O Kratos já com o suporte técnico dele aqui, um guarda-costas Minotauro, entendeu?
Diplomata o Kratos.
E vamos falar pra galera que faz o jogo pra ver se
só matar inimigos, ele transformar os inimigos em aliados. E com certeza ele fica muito mais forte dessa forma. Mas só que o que acontece? Tem a limitação do jogo que não te deixa fazer isso. O jogo só te deixa seguir aquele caminho ali. E no RPG não, você pode fazer o que você quiser. Isso seria o tipo de explicação que eu daria para uma pessoa gamer. E variava se fosse uma pessoa de anime. Eu daria um exemplo do Cavaleiro dos Zodíacos. Será que se você fosse o Shiryu naquele momento... Olha aí, os exemplos que eu tô dando.
Se você fosse o Shiryu, você seria tão...
Pronto, olha aí.
Que é isso?
Bom, se você fosse o Shiryu...
tô brincando. Eu tô brincando. Fã do Cavaleiro dos Zodíacos. Não se irritem, eu tô brincando.
Se fosse pelo Shuma, logo o Shiryu.
Respeito deficiente visual.
Ah, esse negócio de homem cabeludo.
Pois é, se você fosse o Shiryu, você iria se cegar pra enfrentar aquele cavaleiro lá de... Aquele que tinha aquele escudo da Medusa, que eu esqueci o nome dele, que era um cavaleiro de prata. Porra, cara, eu ficava indignado. O Shiryu se cegou pra vencer o cara. Pô, bicho, não tinha outra opção não, tá entendendo?
Amarrar um pano, não. É? Então.
Pois é.
Fechar o olho.
Essa parte
vira o capacete ao contrário, pega o capacete. Pega o capacete do dragão e vira o contrário, meu irmão. Porque ele tinha botado. Ele tinha.
Visualina,
ele tinha botado a venda.
Com o capacete ao contrário.
Ele tinha botado uma venda no episódio, né? Aí o cavaleiro de prata, né? Todo fodão. Se você botar uma venda, eu corto a venda com o meu poder. Olha, o cara vira e bota o capacete ao contrário. Que não tem como o cara quebrar o capacete dele. Que a armadura é muito mais poderosa, entendeu? Mas não tinha essa opção. Tinha que furar os olhos. Então o que acontece?
Jogaria no olho, né? Jogaria no olho, fica cego momentâneo.
Pronto! Tal. Jogaria no olho, tá aí!
Baixo.
Show!
No olho,
show! Não, o Shiryu jogaria areia nos próprios olhos pra não furar os olhos, isso. Entendeu?
Pra não furar os olhos.
O espelhinho, né? Tem a opção do espelhinho lá, que é o tradicional.
O espelhinho, isso. Teria várias opções pra você enfrentar esse cavaleiro de Medusa sem precisar furar os olhos. Mas como a história teria que seguir o que o roteirista ditou, acaba ficando um negócio limitado. A mesma coisa se aplicaria à galera da história em quadrinho e por aí vai. Agora, galera, tem que ter esse cuidado, né? Conhecer a pessoa. Como o mestre falou aí, o mestre veterano falou, tem aquelas pessoas que são altamente puritanas, entendeu? Aí o que acontece? Essa pessoa, vocês têm que ter muito cuidado de lidar com ela, que essas que realmente tem que mostrar jogando mesmo na prática. Porque se você...
Esse não pode dar uma prévia, né, do
não
jogo.
Não pode dar uma prévia.
Que mostrar isso na
prática. Pois é, não pode dar uma prévia porque você não tem uma referência para ele se espelhar. Por exemplo, essas referências que eu dei para vocês foram referências legais que qualquer pessoa que joga videogame ou que assiste anime vai achar legal, porque realmente tem essa possibilidade positiva. Mas uma pessoa...
E é um ambiente que ela conhece.
Mas aí você vai falar com uma pessoa que não sabe dos hobbies dela ou que ela não tem um hobby específico, fica difícil, por exemplo, explicar pro Samuel que só jogava basquete e lutava karatê, como o RPG é legal. É complicado. Por isso que eu sei que é meio estereotipo. Mas eu acho que é por isso que o RPG ele ficava mais voltado pra galera nerd. Porque a galera nerd, eles tinham a cabeça mais, a imaginação mais fértil do que essa galera normal, entendeu? Do que a galera normal. Porque a galera normal, eles se focam muito na normalidade do dia a dia. E o nerd é sempre aquele cara curioso que quer conhecer novas coisas, que tem a imaginação fértil e quer aprender mais.
Pronto, então de acordo, a gente já tem uma opinião que é a da Mestre Guerreira, já tem a opinião do Ragnos. Eu realmente concordo com o Ragnos. A gente tem que estar sempre vendo para quem a gente está apresentando. Vai depender muito do estilo
da pessoa.
E você tem que analisar o que é que essa pessoa é mais ligada. É mais ligada a cinema? Essa pessoa é mais ligada a jogos, games, a livros, né? Vai aquela pessoa que lê muito. Ela tem já aquela tendência, ela tem aquela ânsia de viver aventuras, de viver num mundo fictício. As pessoas que leem muito. O RPG ele vai expandir essa vontade de querer sempre estar imaginando. Por isso que tem muitas pessoas, assim, eu vejo que fazem letras, literatura, exatamente pra suprir essa necessidade.
Olha o jabá que a gente acabou de fazer. A gente fez um crossover de Kratos com RPG e fez um crossover de Cavaleiros do Zodíaco com RPG, entendeu?
Olha aí,
viu? RPG dá pra fazer crossover.
Não, mas você pode pegar qualquer ambiente. Eu tô jogando agora o ambiente de um livro que eu li sobre vampiros no mundo pós-apocalíptico. Você pode pegar o ambiente que você quiser.
Pronto.
Que é uma coisa que eu acho muito bacana. Eu adoro essa. Essa foi o que mais me chamou assim pra RPG. Foi eu poder jogar no mundo que eu quiser.
E agora o do Ladino. Qual a sua opinião, Ladino?
Bem, eles já explicaram tudo, né? A Tina e o Ragnos já explicaram tudo. O que eu tenho a tocar mesmo é isso. Vou bater bem nessa tecla que vocês já abordaram. Que a gente tem que perceber o tipo de pessoa que a gente vai estar jogando RPG assim nos peitos dela, vamos dizer bem no popular, né? Tá aí o jogo. A gente tem que saber pra quem a gente tá falando. E assim, até pras pessoas que não gostam de violência, assim. Sim, eu não gosto de violência, pra que eu vou jogar isso? Vocês falaram de bater. É meio incomum, mas eu acho, assim, no meu imaginário bem longe, acho que deva ter grupos de RPG que façam jogos de romance, assim, levando pra um lado mais formar família. Algo meio improvável, mas pode ser que haja algum grupo assim, né? E assim,
manda essa pessoa jogar The Sims e sair, porque isso não é pra ela. Vai jogar The Sims
no seu PC. Até o exemplo que eu vou estar citando, que...
Você tá de putaria com a minha pessoa, vai jogar The Sims.
Até um exemplo que eu vou estar citando agora, aconteceu mesmo uma vez a gente jogando, né, o Dragão 3DT e Dragon Ball Z. Um dos jogadores, é o mais cabeça dura de todos os jogadores que eu já conheço, ele resolveu montar a família dele. Não, não vou querer batalhar não, não vou querer lutar com o Nappa, nem com o Vegeta não, vou formar uma família. Montou uma casinha ali na floresta, e o narrador foi dando subsídios para que ele pudesse fazer isso, né? Só que chegou numa fase que todos os jogadores estavam de saco cheio daquela rotina dele de capinar, de levar o filho pra tomar banho no rio, ensinar o filho a pescar. Saco. Aí o jogador foi, cara, isso aconteceu mesmo. Caralho. O cara fez isso mesmo, e ele era um guerreiro fodão, um saiyajin e tal.
Olha, a minha ação teria sido matar o filho dele, a mulher dele, ou matar
não,
ele.
Não, o que aconteceu foi basicamente textura. Isso mesmo. O mestre percebendo que tava ficando monótono isso, mas que isso pode acontecer, tá, no RPG, tudo é possível. Você pode sim jogar um jogo com essa rotinazinha que você tem na sua vida normal, tá? Aí o que foi que o mestre fez pra mudar isso? Colocou o Vegeta, né, pra sequestrar o filho dele, ou seja, ele teve que se aventurar. Mas assim, é mais...
Ele foi chamado para
isso, é isso mesmo. Então assim, o RPG, ele abrange todos esses lados. Certo que o RPG, ele é mais voltado pra, assim, pra gente que quer viver uma coisa que a gente sabe que a gente nunca vai conseguir viver isso. Ou seja, voar, ter poderes, enfrentar o que a gente puder ver pela frente, derrubar paredes, abrir portas com chute, né? Coisas assim bem inusitadas que a gente possa fazer, que o RPG vai estar dando isso pra gente.
Que, assim, com relação a esse jogador, a forma dele jogar não está errada. Entendeu? Não existe uma forma correta de jogar RPG. O que existe é o estilo do grupo de modo geral. Se tem um mestre e se tem três jogadores que eles gostam de uma coisa mais pancadaria e tem um que gosta mais de interpretar, o mestre ele pode intermediar. Mas não quer dizer que isso vai estar certo ou vai estar errado. Então, quando o mestre ele for marcar uma sessão, for escolher um cenário e um sistema, tem que estar tendo noção aí do que o pessoal gosta de jogar. No caso desse jogador, como tinha um mestre e os outros jogadores eles queriam mais aquela questão da aventura, e o mestre, por questão da liberdade do RPG, não quis restringir o outro jogador, acabou interferindo na diversão dos outros. Isso já não é legal. Então ele tem que sentar, tem que conversar, tem que fazer um meio termo aí para que todos estejam se divertindo, para não ficar só um ali atrapalhando. E porque na verdade o RPG é isso, é grupo, é diversão.
É uma coisa também que eu queria focar, viu, o mestre veterano, é o lance, cara, do jogador novato ser introduzido no mundo. Porque é o seguinte: se o mestre não tem aquela preocupação de criar a introdução do jogador de uma maneira criativa, que motive ele a jogar, que ele se sinta importante naquele mundo e naquele jogo, cara, é facinho o jogador desistir porque não achou empolgação naquilo, entendeu? Tem muito mestre que eu já vi esses casos, que o cara, ele colocava o jogador novato e simplesmente deixava o cara no canto. Tipo assim, o cara entrava na aventura e ele dizia que o cara tava lá na estalagem esperando alguém chamá-lo. Ele tinha recebido um chamado para ser um mercenário, né? Para fazer uma aventura que esperasse lá na estalagem. Aí o jogador, o novato, ele ficou lá parado esperando os veteranos terminar o que tava fazendo um tempão, para só depois ele se encontrar com os veteranos e os veteranos dizer para eles qual é a aventura. E isso, galera, é broxante você tratar um novato dessa maneira. É literalmente você excluir ele do grupo e você criar uma primeira impressão horrível para ele. Então o mestre, ele tem que ter esse cuidado de criar uma introdução pro jogador novato, para que ele realmente se empolgue com aquilo. Porque realmente, no caso do RPG, que é um jogo mais complexo, eu acho que é um dos jogos mais complexos do mundo, você dá uma impressão assim desse descaso logo no começo, já desmotiva o jogador para que ele não venha na próxima sessão. Porque eu acho que a primeira sessão para um jogador novato é primordial. Porque eu acho que o RPG, ele é o tipo de jogo que é ou ame ou odeie.
Muito bom. Realmente, esse conceito ele é muito bom da gente estar frisando. Então, os mestres que estiverem escutando aqui, que quiserem introduzir novas pessoas no hobby, tenham em mente o quê? Deem uma atenção especial aos novatos. Não quer dizer que aquela pessoa ela vai ser especial durante todo o jogo, mas enquanto ela estiver conhecendo, puxe a pessoa para a aventura. A pessoa não sabe o que fazer, você vai dizer o que ela vai fazer e vai dando só os tópicos para ela. Depois que ela se sentir mais livre, aí ela faz por conta própria. Mas se você deixar, os veteranos, eles tomam todo o espaço. Isso. E o novato fica ali perdido. Isso. Eu digo um exemplo que aconteceu com a Tina. Ela tinha feito a ficha dela, a gente ia jogar, só que o que aconteceu? O irmão dela e o amigo ficaram lá discutindo sobre regra, e eu querendo chamar uma pessoa pra gente começar, e eles ainda fazendo ficha, ainda querendo discutir sobre pontuação, sobre perícia, e ela já tava se estressando, aí eu peguei, não, vocês não terminaram, beleza, qualquer coisa é mais 3 aí, um D20 mais 3, bora, senta aqui, depois vocês terminam a ficha. Porque eu já tinha dado vários dias pros caras terminarem a ficha, e até agora nada, isso tava só atrapalhando. Como a gente tinha pouco tempo e já tinha se passado ali mais de meia hora discutindo sobre regras, era a primeira sessão dela, já tava ficando coisa estressante, chata. Então é exatamente ela disse, se eu não jogar mais, é por causa disso. Então, beleza, vamos aqui, galera, jogar e pronto. Foi tudo tranquilo. Essa coisa de ficar fazendo ficha, ficar discutindo regra, ficar usando o termo na regra e deixar a pessoa de fora, não é interessante. Então sempre é bom, o mestre ele tá dando os ganchos. Por exemplo, se o cara falou, Eu vou falar com o teu NPC. O novato é NPC, aí o mestre já tem que estar atento e já explicar, entendeu? Já usar o hiperlink, ó, NPC é um personagem que eu controlo, que vai interagir com você, e por aí vai.
E isso, eu não sei se o mestre veterano lembra, mas na época da gente, cara, todo mundo que entrava um novato, eu fazia questão de fazer uma introdução pra ele épica, de ele entrar de maneira épica. Muitos novatos se achavam incríveis, a ponto de por exemplo, eu boto uns goblins, né? Aí eles vão enfrentar os goblins, aí já acerta logo o flash no meio dos olhos e faça aquela explanação inacreditável, né? E coloca situações altamente empolgantes. E os veteranos, eles ficam vendo aquela história e ficam. E o mais legal disso aí é que eu conseguia meio que naturalmente, assim, porque eu não forçava isso. Que os veteranos, eles dessem força pro novato. Por exemplo, o novato passava por uma situação complicada, aí o veterano pegava e queria dar dicas pra ele. Pode dar dica não. Aí o pessoal ficar gesticulando, tentando ajudar, sabe? Aí meio que muita gente, o mestre veterano também lembra, muita gente só ia pra assistir a gente jogando, porque achava legal aquela interação da galera. Não sei se ele lembra, o Regis aqui da turma da gente, ele só ia pra assistir, cara. Ele não jogava com a gente, ele só ia pra assistir porque ele achava irado as histórias que a gente criava e por onde tomava o rumo que tomava elas. Às vezes terminava de uma maneira. Eu sempre faço isso, né? Tipo um seriado. Termina o To Be Continue de uma maneira totalmente maluca que você não sabe o que vai acontecer, mas eu deixo todo mundo com aquele gostinho de quero mais, principalmente o novato, porque o novato fica naquela curiosidade. E aí, como é que vai ser? Eu não posso dizer, meu chato. Tem que vir na próxima sessão.
e exatamente isso aí, tu acabou de definir em algumas palavras o conceito, um dos conceitos que diferencia o RPG dos jogos de tabuleiro convencional, que o RPG ele é um jogo cooperativo, enquanto que os outros jogos eles são competitivos.
Isso é
muito legal, verdade. Muito legal mesmo, porque você vê um grupo de pessoas reunidas em prol de um objetivo em comum.
Menos o Ladino. O Ladino ele tá ali só de cara. Tá só esperando a oportunidade dele sair.
Que é isso, o Ladino é especialista que ajuda o grupo na hora das armadilhas.
Bem, pessoal, agora a gente falou do que é a origem do RPG, a questão do primeiro contato, o primeiro contato que a gente teve e o que a gente indica que seja o primeiro contato das outras pessoas, que os veteranos tenham um pouco mais de atenção quando lidar com novatos. Enfim, o que é, como funciona, quais são as estruturas, e eu vou começar falando o quê? Que tem a figura central do mestre, né? Acho que isso aí já ficou bem frisado, e tem os jogadores. O mestre, eu vejo a figura do mestre, ele como um diretor, como se fosse um diretor de cinema, e como se fosse um juiz. Por quê? Porque ele conta uma história em que todas as pessoas que estão em volta da mesa vão estar ouvindo e vão estar interagindo com aquela história, e as decisões daquelas pessoas elas vão ser limitadas pelas decisões do mestre. Então, apesar de ser um mundo de imaginação, é uma imaginação que você vai controlando ali para que seja o mais verossimilhante possível. Então, no jogo a gente pode encontrar dados, os dados vão determinar as ações. Então, se você é um jogador, você está numa mesa jogando um jogo de fantasia medieval e você quer pular por cima de um buraco, e esse buraco ele é muito grande, não basta simplesmente você dizer pro mestre que vai pular e vai conseguir. E também não tem como o mestre ser totalmente imparcial e dizer se você consegue ou não. Como é que a gente decide esse impasse? Jogando dado. De acordo com uma ficha, com alguns atributos que você preenche antecipadamente, você rola um dado e, se der, de acordo com a sua descrição também, você vai conseguir pular esse buraco ou não. Nos fala aí mais alguns elementos aí, Agnes, que tu acha interessante abordar.
É, no caso quando você tá jogando RPG, você depende muito da sorte quando você é novato. Porque, querendo ou não, todo novato, aventureiro logo, depende de sorte. Não só o aventureiro medieval, o aventureiro futurista, o aventureiro super-herói, enfim, qualquer tipo de personagem que vá se aventurar em qualquer tipo de mundo, no começo ele depende de muita sorte. É aquele lance que a gente vê nos filmes, que a gente... Oh, meu irmão, esse cara é muito cagado de ter sobrevivido a isso. Como é que o cara sobreviveu a isso? Então tem muito esse lance de sorte.
Ah, no caso que tu tava falando aí, é a questão do Dungeons and Dragons. Como a gente já falou aqui, que foi em 1974... Esse é o estilo do sistema, ele tem 6 atributos, e isso é para determinar as habilidades do personagem, como tu bem falou aí, que é se o cara vai ser forte, se o cara vai ser rápido. Isso aí é uma pontuação que vai ser determinada pelo mestre, olha aí o mestre atuando como juiz, e isso vai determinar a forma com que você influencia no cenário. Mas não existe só o D&D, temos alguns nomes que para os novatos fica um pouco estranho, mas com o tempo vocês vão se acostumando. Que é o 3DT, que a gente já citou aqui. Tem o GURPS também, já citamos, mas não citamos o Daimon. Tem o 3DT, ele evoluiu pro 4DT. Então todos esses nomes, assim, digamos, estranhos para quem é novato, a gente está citando sistemas. Entenda esses sistemas como sistemas de regras, que é o que vai determinar o que você pode fazer dentro daquele mundo. Mas isso aí a gente vai estar abordando aos poucos, com cuidado, porque é um assunto mais amplo para vocês ouvintes entenderem. Se tiver alguma pessoa que não entende nada do RPG, é só para você entender o que é um sistema de regras e como ele funciona. Mas não tem como você pegar todos os conceitos assim de uma hora para outra, é só para já ir clareando o conceito na cabeça de vocês. Eu acho que o que estava faltando até então era a questão do suporte, né? O material para o pessoal se embasar. Por isso que teve aquela onda que aumentou o número de novatos no tempo da Dragão Brasil. Porque por mais que tenha jogadores aí que falem mal, digam que a revista não prestava e tudo mais, ou que era mais ou menos, ela tinha um papel fundamental que era exatamente esse, de dar um suporte, de inspirar as pessoas a continuarem jogando. Porque no dia a dia acaba aquela rotina, pode acabar desgastando e separando a galera, mas se tiver alguma coisa que una as pessoas, elas vão voltar a jogar. Pessoas que já estão paradas há muito tempo, tem livros lá que estão na estante há 5 anos, cheio de poeira. A pessoa vê um material como esse e se inspira, ela vai lá, puxa o livro, dá uma limpada e chama os amigos, já dá uma ligada pro pessoal. Eu vou dar só mais ou menos uma noção do que é um cenário de RPG. Cenário é o mundo em que você vai jogar, são as peculiaridades da história. Cenário você pode considerar desde um jogo, aquele ambiente que você está jogando, a um filme, a uma série, a um livro que você leu. Então cenário define como se fosse o mundo onde você está. Você pode estar no mundo medieval. Você pode generalizar cenário como se fosse medieval, contemporâneo ou ficção científica, e pode especificar, que é uma definição mais específica de cenário, que vamos falar aqui, o Senhor dos Anéis, na Terra-média. Ele tem características bem diferentes do atual Game of Thrones. Então você está jogando em cenários diferentes, são dois paralelos, são mundos medievais, mas tem duas concepções sobre vários aspectos bem distintos, como a quantidade de magias que é usada no cenário, o foco da história, e a partir da escolha do cenário e do sistema você pode começar a jogar. Reúne os amigos, adota um desses sistemas dos cenários e escolhe alguém para ser o mestre, né? Esse cargo aí que depois a gente vai discutir, a questão de como mestrar, como trazer novas pessoas para narrar, porque esse é um dos grandes problemas que eu vejo, que tem muito jogador, mas tem pouco mestre, porque tem poucas pessoas dispostas a realmente contar histórias.
A boa impressão que a gente vai ter com RPG depende unicamente, praticamente unicamente do mestre, porque os outros jogadores eles vão dar somente o suporte, porque o mestre é que é o diretor, ele é que vai receber a culpa se aquela pessoa não gostou de RPG e vai passar para outros. Não, RPG é coisa de maluco, tudo porque o mestre não deu a devida atenção para aquele jogador novato, porque o mestre é como se fosse um diretor de um filme. Se o filme vai mal, a culpa não é dos atores, nem de coisa. Sempre a culpa mais é do diretor. O diretor é que pega 99% da culpa, o restante, por exemplo, jogadores chatos ou que não conversam direito. Mas sempre a culpa vai pro mestre, entendeu?
Pronto, então a gente fecha aqui o assunto. Realmente não tem como a gente abordar tudo, o podcast ficou um pouco longo, mas a gente vai finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, são os podcasts iniciais. Eu achei interessante ser o número 1, ser exatamente isso, definir o que é o jogo, junto com o podcast. Qualquer consideração que a gente queira fazer a posteriori, a gente vai deixar lá registrado, escrito mesmo, para vocês darem uma lida. Mas vocês já têm um material aí bacana para vocês utilizarem como referência. Para nós, aqui da equipe do Mestre Veterano, do CrossoverCast, é um pontapé inicial. Gostaria de vocês fizessem uma consideração final antes de a gente terminar esse CrossoverCast, começando pelo Ragnos.
Eu queria dizer, né, que você, jogador novato, você ouvinte que nunca jogou, que você tenha essa paciência e veja também o lado do mestre, entendeu? E o mestre, você que nos ouviu aqui, que já joga há muito tempo, veja o lado do novato. Vocês juntos é que vão determinar o crescimento do RPG no Brasil. Então vamos focar nisso, na criação de novas amizades, na diversão, e não num grupo fechado, isolado, que acha que a galera que não joga RPG são tudo noobs, que são inferiores. Galera, vamos tirar isso da cabeça. O lance é jogar e se divertir. Quanto mais gente jogando e se divertindo, melhor. Valeu.
Boa dica. Tina, Mestre Guerreira?
Assim, pra dizer pra geral, eu vou reforçar o que o Ragnos falou com relação a gente estar jogando RPG há muito tempo e acha que porque tá jogando há muito tempo só vale a pena jogar com quem já sabe, né? Não abre muito espaço pra quem tá chegando agora. Eu acho que o importante é você estar sempre agregando. Então, quanto mais gente estiver jogando, melhor. Se você puder ser aquele cara que mostrou ao seu colega que o RPG é uma coisa maravilhosa, incrível, que ele vai levar pra vida inteira, seja esse tipo de anjo da guarda dele, né? Não seja uma pessoa turrona e fechada. E aquela coisa de saber mesmo recepcionar quem tá chegando agora, porque pode até parecer fácil, mas às vezes não é. Nem sempre a responsabilidade é toda do mestre. Às vezes o grupo pode não deixar o novato à vontade, e por isso ele acaba não voltando. Então é aquela coisa de, vai chamar o novato, então fecha o grupo todo pra incentivar o cara a continuar jogando, pra dar apoio, pra ser uma coisa bacana.
Eu acho até uma conversa com o grupo antes, né? Acho que é até uma boa, tipo, tá vindo um...
Exatamente.
A gente sempre fazia
não, com
isso,
certeza.
Né, mestre? A gente sempre avisava pra turma, né?
Porque assim, quem já tá jogando, Ragnos, quem já tá jogando, que é uma aventura longa, cheia de tesouros, de coisas. Mas pra quem tá chegando agora, tem que ser uma coisa rápida mesmo, pra ele ter uma noção melhor. E aí decidir se ele vai continuar
Boa.
Jogando.
E agora, Laurian, quais são as suas considerações finais? Depois de uma queda brusca. Passaram a mão nas pernas do Ladino.
Passaram a mão na bunda dele.
O Ladino foi roubar bem ali.
Sim, pegando como gancho o que o grupo já falou, né? Vou estar só reforçando aqui para que os veteranos acolham bem os novatos nas campanhas. E uma dica boa pro mestre, caso ele queira integrar novos jogadores, ele pegue dois ou três desses novatos e faça uma aventura curtinha, como a gente já falou no início, né? Como o mestre veterano já focou no início, de fazer aventuras curtinhas, pequenas, a Tina também já falou sobre isso. Só para reforçar mesmo isso e até o próximo, galera. E o tesouro é meu.
E ele foi atrás.
Não é à toa que
ele pegou o tesouro.
Bem, galera, é isso. Esse é o fim do nosso primeiro podcast, o nosso CrossoverCast. Bem, galera, esse papo que a gente teve aqui sobre o que é o RPG, com o Ragnos, a Tina Mestre Guerreira e o Laurian, foi um papo bem descontraído. A gente não quis entrar muito no assunto, mas acabou entrando um pouco na parte de sistema, que era necessário. Mas os próximos podcasts a gente vai tentar entrar na parte mais técnica, mas tentar explicar da forma mais simples possível para quem tá começando e para quem ainda não entende, e acompanhando devagarzinho. Então, e uma última dica que eu quero deixar aqui para a primeira sessão do seu novato é: torne a sessão divertida. Não importa o seu estilo, faça aquela coisa bem divertida, pra rir, pra galera, todo mundo se confraternizar. Não precisa ser uma coisa galhofa, mas que tenha muitos momentos de descontração. Porque se o novato ele rir junto com os veteranos, ele já vai estar se enturmando. Já é uma forma muito fácil dele se enturmar. Então prepare uma aventura nesse estilo, bem especial pro cara, porque ele vai gostar, ele vai voltar, ele vai estar te perguntando pela próxima sessão. E não duvide, não. Ele vai estar te ligando para saber qual a próxima sessão. Ele vai te cobrar, que ele vai gostar e vai estar sempre atrás de você para saber quando é a próxima campanha. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem no blog. Qualquer dúvida, qualquer sugestão ou qualquer outra coisa que vocês queiram acrescentar ou perguntar, vocês podem estar deixando no comentário do blog, que a gente vai estar respondendo lá para vocês, ok? Então é isso aí e até o próximo podcast.